É verdade, é verdade. Ainda há quem diz que digam que a gente não trabalha, veja lá.
É muito injusto.
Olha, isso não tenha dúvida que entramos aqui a falar e não sabemos a que horas saímos. Mas enfim, vamos à nossa... Eu começava, enfim, senhoras e senhores deputados, eu começava por cumprimentar os nossos convidados. Estou certo de que sabem de que se trata de uma audição no âmbito do requerimento do Partido Socialista sobre a evolução da construção do próximo PDR e do regulamento dos pagamentos diretos. Temos entre nós os representantes da Confagre, a engenheira Maria Antónia Figueiredo, depois a engenheira Aldina Fernandes, penso que depois o engenheiro Augusto Ferreira e finalmente o engenheiro Luís Calaim. Certo? Tenho muito gosto, enfim, em meu nome e em nome dos meus companheiros, de vos dar as boas-vindas. Provavelmente sabem já a metodologia, são 4 minutos para cada um dos partidos e depois finalmente respondem em conjunto. Provavelmente o mesmo número de minutos, enfim, 4 vezes as intervenções que houver, está bem? Estamos de acordo?
Então,
é posto que cada partido põe 4 minutos e depois no final vocês têm em conjunto, têm uma resposta em conjunto. Está bem? Está percebido? Se importam? Oh, muito obrigado, Sr. Presidente. Quando vier, então começaríamos por dar a palavra, penso que é o Sr. Deputado, tem toda a razão. Sr. Deputado Miguel Freitas, por parte do Partido Socialista. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimento aos representantes da Confagri. Dizer que a vossa vinda ao Parlamento é sempre bem-vinda e, naturalmente, é sempre um prazer para nós estar convosco. Nós temos algumas preocupações relativamente à filosofia geral daquilo que está a ser construído em matéria de PDR 2020 e em matéria de ajudas diretas. Fica-nos a ideia que se privilegia essencialmente a agricultura de grande escala e se penaliza a pequena agricultura, pequena e média agricultura. E que naturalmente neste quadro o setor cooperativo é um setor prejudicado neste programa entre 2014 e 2020. Porquê que nós dizemos isto? Em primeiro lugar, porque avaliando aquilo que é as ajudas diretas, o que verificamos é que se termina com aquilo, tudo aquilo que são limites superiores e aumenta-se aquilo que são limites inferiores elegíveis nas medidas. O regime simplificado é um regime que, do nosso ponto de vista, fica pelos mínimos, obrigando, naturalmente, a que os agricultores, por um lado, que tinham 0,3, uma área de 0,3, passe para 0,5, 0,5 para 1, o que significa que, no espaço de 2 anos, em 2017, 30 mil agricultores vão desaparecer das ajudas. Mas depois temos a questão das zonas desfavorecidas. Isto é, no passado havia um limite de 40 unidades de dimensão económica para as ajudas, neste momento nós temos limites apenas aos 150 hectares e, portanto, prejuízo aos pequenos agricultores e um aumento daquilo que é o valor, aquilo que é a área elegível, sabendo nós que estamos a tratar de um pacote fechado, estamos a falar de rateio, com certeza, nestas medidas e prejuízo para os pequenos agricultores. Mas temos também preocupações relativamente àquilo que está a ser construído relativamente às organizações de produtores, isto é, organizações de produtores com maior dimensão, maiores exigências para a criação das organizações de produtores e isso naturalmente vai penalizar os pequenos e médios agricultores, vai penalizar muitas das zonas mais deprimidas do país que não têm possibilidade de criar organizações de produtores e deixam de fora muitas das cooperativas que podiam ser reconhecidas como organizações de produtores. Para além disso, sabemos da preocupação que existe relativamente a esta paragem de cerca de 3 meses, já vamos em 3 meses, paragem de reconhecimento das organizações de produtores e, portanto, também gostávamos de ouvir um comentário vosso. E, finalmente, também queríamos ouvir um comentário vosso relativamente a outras duas matérias. Por um lado, o greening, O greening foi objeto de um comunicado da Confagri, portanto, que nós naturalmente acompanhamos, que tem a ver com períodos de controle dos processos. Preocupação com o setor leiteiro, porque é um setor que com o fim das cotas fica menos protegido e que não vemos nenhuma medida em concreto para apoiar o setor leiteiro e, portanto, era uma matéria que eu gostava também de ouvir o vosso comentário e, finalmente, gostava de ouvir um comentário, já que temos também presente o representante da FENA Florestas, gostávamos de ouvir um comentário sobre as medidas florestais. E sobre as medidas florestais gostávamos de ouvir um comentário sobre o facto de termos uma medida em que, nas regiões menos desenvolvidas, as espécies de rotação rápida têm exatamente o mesmo valor de apoio que as espécies das espécies autóctones, no fundo, autóctones no sentido das espécies de crescimento lento. Portanto, no fundo, o eucalipto vai ter exatamente o mesmo apoio que têm as restantes espécies. Gostava de ouvir um comentário vosso sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Também reiterando aqui os cumprimentos que já foram feitos pelo Sr. Deputado Pedro Lins. Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Duval Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da Confagri aqui presentes e, na pessoa da Engenheira Aldina Fernandes, cumprimento todos, em particular. Cinco ou seis questões que eu gostaria, e vou tentar ser pragmático, para podermos, enfim, obter os vossos esclarecimentos. Primeiro, tem que ver com a questão do período de transição, ou seja, qual é a avaliação que fazem do período de transição que houve para que não houvesse efetivamente um hiato de investimento e se, antecipando verbas do novo quadro, do novo PDR, se ainda assim, atendendo ao volume de candidaturas que nós tínhamos, consideram, enfim, que efetivamente esta terá sido uma boa medida. Depois, quanto à questão dos jovens agricultores, o facto do prémio à instalação abranger também o setor do vinho, ou seja, se consideram que esta é uma boa medida também e se esta medida corresponde a algo que o setor defendia. Uma terceira questão tem que ver com o seguro de colheita, que foi recentemente publicado à portaria. Como sabemos, é um novo seguro, enfim, que já o ano passado já teve alguma aplicação, mas de alguma maneira, se junto dos vossos associados, se neste momento as seguradoras, apesar das dificuldades todas iniciais, já estão a conseguir fazer a cobertura e a disponibilidade de fazer esse mesmo seguro, ou se continuam a ter dificuldade em enquadrar, porque efetivamente com a majoração que é feita e sobretudo com o apoio que é concedido pela União Europeia, efetivamente parece-nos que este é um caminho e gostaria de saber a vossa opinião também ao mesmo. Quanto à questão da organização de produtores, o deputado Miguel Freitas já falou, isto é algo que tem sido muito debatido, porque muitas pequenas produções têm tido dificuldade em conseguir entrar nessas organizações de produtores. E porquê? Porque elas foram criadas por produtos e não por grupos de produtos. E de alguma maneira, enfim, nós sabemos que há muitas culturas, novas culturas que estão a ser feitas, nomeadamente, que não estão a ter eco, precisamente, nessas organizações de produtores, não têm essa capacidade. Portanto, que tipo de alteração nós conseguimos introduzir, para além da questão do limite, que o deputado Miguel Freitas falou, porque esta questão já foi questionada por nós aqui em audição com a senhora Ministra da Agricultura, que disse que, de facto, ia estudar a matéria, mas seria importante perceber se têm muitas reivindicações a esse nível, ou seja, se têm muitos produtores que têm dificuldade, de facto, em enquadrar-se em organizações de produtores já existentes. Depois, nas agroambientais. Houve uma preocupação, a meu ver, bem, de recuperar algumas matérias que estavam no RURIS, nomeadamente no que diz respeito à agricultura biológica, à produção integrada, perceber qual é o balanço e se, efetivamente, estas majorações, a consideração que vocês fazem sobre as majorações que estão previstas também ao nível das agroambientais, enfim, que se tudo correr bem, em março teremos em vigor. Para terminar, e porque falamos também na questão dos pagamentos diretos, a questão do greening. Tivemos aqui a CNA, que foi, de alguma maneira, crítica com a questão do greening, o facto de nós estarmos já com o ano em curso e a definição ainda estar atrasada e a implementação ainda estar atrasada. Gostaria de perceber, primeiro, o vosso ponto de vista sobre esta matéria e depois qual terá sido a reação de outras confederações noutros Estados-membros, relativamente ao greening, esse direito comparado, se é possível que nos possam dar aqui uma ajuda, se é que sabem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também aqui os dirigentes da Confagre. E começar por dizer que estou mais interessado em ouvir e que perguntar, mas tenho que fazer aqui algumas perguntas. E começava por perguntar, por causa do setor da floresta, o que é que tem a dizer em relação às medidas fiscais aplicadas à floresta, às novas medidas fiscais. E também à isenção de IMT na questão de quem pertence a uma ZIF, e não só, porque desde que seja bem para orçamento, gestores estão todos isentos de IMT. Mas nesta questão basta pertencer à ZIF para, não precisa fazer um parçamento, basta pertencer à ZIF para ficar isento de IMT. Um balanço das candidaturas que já abriram, até o momento, como é que estão a decorrer? É mais fácil o procedimento, não é? Há mais burocracia, há menos burocracia. Como é que está a decorrer? Depois, em relação a outras medidas que ainda não estão implementadas e que ainda há muitas dúvidas, mas saber a vossa opinião se isso se deve ao governo português ou se deve a questões da União Europeia. Portanto, vamos saber aqui se o governo português, há umas coisas que ainda não estão definidas, se a culpa é do governo português, se é da União Europeia. Portanto, quem é que não fez o trabalho, quem é a culpa dessas medidas ainda não estarem implementadas. Sendo que isto ainda não está, como digo, tudo fechado, eu sei que as confederações, elas próprias, ainda têm uma dificuldade em fazer dar algumas explicações, porque também não as sabem, portanto, o próprio Governo ainda está aqui à espera que a União Europeia diga alguma coisa, porque está à espera dos outros países membros que ainda não fizeram o seu trabalho. E em questão das OPs, muito foi aqui hoje debatido, e tem sido muito debatido, eu disse aqui na audição à Sra. Ministra, portanto, que não era contra a abertura de novas OPs. Agora, isso tem, portanto, na questão das OPs, tem que ser muito bem visto e muito bem repensado. Portanto, eu sou favorável a que as OPs se juntem, muitas delas. Não sou favorável a que se criem OPs para cada um ter o seu quintal. Isso eu não sou favorável. Agora, evidentemente, se há novas produções, se há, tem que se olhar para esses setores e abrir novas OPs onde elas são necessárias. Não sou, é favorável a criar uma OP em cada canto. Isso não sou, porque isso vai-se perder aquilo que todos reivindicam, que é maior escala, maior agrupação. Portanto, agrupar para ganhar maior escala, para sermos mais competitivos, é esse aquilo que nós dizemos e que nós reivindicamos. E depois dizemos que não, é mau porem estes limites para as OPs, então assim não podem ser criadas. Mas é preciso travá-las e é preciso dar abertura às que são necessárias. Esta é a minha opinião, mas gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a delegação da Confagre, e efetivamente não queria colocar muitas questões, porque a perspectiva é ouvirmos sobre um conjunto de matérias que já foram aqui colocadas do novo PDR, só alguma especificação para enquadramento. Daquilo que já ouvimos aqui, eu tenho esta percepção em que claramente este PDR tem aqui uma opção pela dimensão em termos dos apoios, nos apoios aos grandes agricultores, à agricultura de cariz mais industrial, e não desenvolvendo medidas que poderiam ser importantes a uma pequena agricultura, uma agricultura familiar, que não são suficientemente desenvolvidas. Aliás, que isto depois é mais ou menos notório numa das matérias que tem servido um bocadinho de emblema, o Governo, que é a instalação dos jovens agricultores, e que há aqui uma alterações concretas nas medidas que podem dificultar e não facilitar. Gostava de colocar uma questão que também já foi colocada, que tem a ver com as organizações de produtores, porque tem-se, e as alterações estão em cima da mesa, alterando e aumentando o número de agricultores que é necessário, ou o número de produtores que é necessário para fazer uma organização, e até o volume de produção, e por isso permitindo apenas que quem tem mais produção, ou seja, alguns nichos com produções mais pequenas não o podem possam fazer, mas isto não se desenquadra daquilo que é uma espécie, eu dizia há pouco, e volto a repetir, porque acho que é um bocadinho assim, é uma espécie de, esta questão da organização e do ganhar escala na resposta do Governo, é uma espécie de fuga em frente. Quando nós confrontamos o Governo com questões concretas de determinados setores, a resposta é os agricultores têm que se organizar e têm que ganhar escala. E depois temos um exemplo claro, aliás, um exemplo que é da vossa área, que é o exemplo do setor leiteiro, que é o mais organizado do país, dos mais organizados da Europa, e isso, contudo, não minimiza os problemas sérios que tem. Por isso, a organização não é a resposta para tudo e não é só isso, não é só essa a resposta. Agora, a questão é concreta, nós temos no nosso país um setor cooperativo bastante desenvolvido, onde que há cooperativas praticamente pelo território todo, porque é que a opção não é pelo setor cooperativo, para apoiar o setor cooperativo, por valorizar o setor cooperativo, em vez de ser agora o estímulo destas novas, para estas organizações. Gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isso. Outra questão que tenho colocado é um dos problemas concretos que a agricultura atravessa, e que já há muito tempo, é as questões da rentabilidade, né? Quando que nós ouvimos produtores a dizer que estão a ser comprados, estão-lhe a pagar pelos produtos abaixo daquilo que é o valor mínimo para a sustentabilidade das explorações, e se veem que este programa tem medidas que deem resposta a esta matéria. Depois perguntar se têm sido ouvidos no âmbito destes processos, se a Confagri tem sido ouvida, e mais importante tem sido ouvida é também se aquilo que foram as questões que colocaram, as sugestões foram tidas em conta, porque também já ouvimos aqui de entidades que dizem que sim senhor, o Ministério até é muito prestável para ouvir um conjunto de propostas, só que depois nas soluções finais normalmente ou a grande maioria delas não são tidas em conta. Qual é a vossa experiência relativa a esta matéria? E para terminar, a questão da complexidade dos processos, que foi uma questão que já nos foi aqui colocada, aqui e noutros sítios, a mim pessoalmente já me tem sido colocada, que é este novo PDR vem tornar mais complexos, os processos deste novo PDR são mais complexos. Se é esta a vossa perspectiva, que há aqui uma complexificação dos processos, há aqui um aumento burocrático nos processos ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Para responder, dava a palavra à Confagri, à Sra. Engenheira Aldina Fernandes. Disporão do tempo, como muito bem entenderem, são 16 minutos.
Ora, então, boa tarde e obrigada pelo convite. Penso que é uma boa iniciativa falar sobre agricultura e estarmos aqui perante os deputados a apresentar as nossas posições. Enfim, estamos a falar de mais de 8 mil milhões de euros e, portanto, é um tema demasiado importante e que todos nós devemos agarrar no sentido de maximizar as transferências para Portugal e usufruirmos do máximo a que temos direito. Nós, antes de mais, portanto, nós vamos nos dividir aqui, eu vou-me centrar mais ao nível dos pagamentos diretos, a minha colega vai se centrar mais ao nível do programa do segundo pilar, depois temos a parte das florestas e alguns aspectos mais particulares que colocaram a questão para tentar responder a todas as questões que foram colocadas. Nós, em primeiro lugar, a questão de fundo é, nós estamos na presença de uma PAC que é das menos comuns de toda a história da política agrícola comum e, portanto, a grande parte das opções são para o Estado-membro e, portanto, muito daquilo que se diz que as decisões ainda virão de Bruxelas, a maior parte está nas mãos do Estado-membro para implementar as medidas. Portanto, os Estados-membros têm as suas opções e definem de acordo com aquilo que acham que é melhor para o seu país. Nós, enfim, não concordamos muito com esta questão de PAC menos comum, porque depois isto cria distorções entre os agricultores dos vários países e, portanto, há aqui, digamos, uma concorrência. Por exemplo, há esta questão que os senhores não falaram aqui, mas que é um aspecto que é importante, que é a questão de haver uma opção nacional de o setor das frutas, do vinho e das hortícolas poder ou não ser integrado dentro do regime do pagamento base, e isto faz com que possa haver alguma distorção dentro do próprio país ao nível dos candidatos. Portanto, há uns agricultores que neste país, produtores de vinho, vão ter direito a RPB e a greening, portanto, às ajudas dos pagamentos diretos, e há um vizinho ao lado que não vai ter direito. Portanto, penso que isto não é uma boa política em termos de opção nacional. Depois, relativamente à questão da área mínima que falou, portanto, nós achamos que esta questão de haver uma limitação de meio hectare é negativa. Nós não podemos olhar-nos do país que temos, nós gostaríamos de ter agricultores maiores e nós próprios na Confagri até fizemos um incentivo e muita divulgação no país para que os agricultores tentassem aumentar a sua área. Mas isso, na verdade, é uma missão quase impossível e, portanto, há muitos agricultores que vão ficar excluídos dos pagamentos diretos, exatamente porque não vão conseguir ter o meio hectare. E, quando chegar a 2017, há esse pronúncio de um hectare, e, portanto, pedíamos aqui aos senhores deputados para, portanto, em 2017, não, isso ainda não está, digamos, regulamentado, vai ser uma opção nacional, e, portanto, o que eu pedia era o vosso apoio para que nós ficássemos sempre com o meio hectare e não excluíssemos dezenas de milhares de agricultores do sistema, porque isto é uma opção nacional. Depois, há uma outra questão que também se prende com os pequenos, que é a pequena agricultura. Portanto, Portugal decidiu que 10% da produção, do montante que é atribuído a Portugal, vai para a pequena agricultura. Ora, nós achamos que isto do regime da pequena agricultura é mais uma opção política do que propriamente técnica. Porque nós somos defensores da produção, nós somos organizações socioeconómicas e nós achamos, e aliás o Governo também acha isso, que temos que produzir mais, temos que aumentar a nossa produção nacional e a nossa balança comercial tem que ficar mais equilibrada e, portanto, isto é um fator de riqueza. E nós estarmos a atribuir 10% de 600 milhões, 60 milhões de euros para pessoas que não lhes exige nada, é uma espécie de um rendimento social para a agricultura. Achamos que isto não é razoável, não se exige nada. Portanto, um agricultor que hoje em dia recebe 300 euros, 200 euros, 100 euros, 400 euros, neste ano de 2015 vai sempre receber 500 euros. Mas ele não precisa fazer nada, não há exigência nenhuma. E, portanto, não nos parece razoável. Quem recebe uma ajuda tem que ter alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que contribuir para a paisagem, mas também tem que ter algum contributo. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista político, isto parece uma medida que é amiga dos pequenos agricultores, mas não nos parece muito, muito razoável relativamente à pequena agricultura. E depois, agora estamos preocupados com outra situação, que é, portanto, há 60 milhões de euros, que é um pacote para estes agricultores, isto é uma opção voluntária por parte dos agricultores e temos receio que toda a gente que está nestas condições se vá candidatar e podemos cair na posição de ultrapassar os 60 milhões de euros e assim andamos a divulgar que seriam 500 euros e depois, como há rateio, não é? São 60 milhões de euros para distribuir por aqueles que aparecerem, poderá eventualmente ultrapassar isso. Mas não sabemos, é uma incógnita. Portanto, não podemos, nós da nossa parte não dizemos ao agricultor, você vai receber certeza 500 euros. Você pode vir a receber 500 euros. E, portanto, isto tem a ver um bocadinho com a questão... Desculpa? Não, na pequena agricultura os agricultores não podem ir à pecuária. Ah, os ligados, as ajudas ligadas. Sim, as ajudas ligadas estão na mesma, mas as ajudas ligadas, vamos ver, as ajudas ligadas há já uma referência nacional, ou seja, quando houve a afetação daquele bolo, já sabia que havia um número de animais, fez-se os cálculos e até, de acordo com as inscrições que houve, que terminaram em janeiro de 2015, até sabemos que houve um número inferior, tanto para as vacas leiteiras como leitantes, como ovinos, como caprinos, a perspectiva é de que o valor venha a ser um pouco superior àquele que nós tínhamos divulgado, os 82, os 120 e os 19. Portanto, já neste momento estão feitas as contas e os valores vão ser superiores. Em relação à pequena agricultura, não sabemos, é uma incógnita, vai depender um bocadinho da adesão que isso venha a ter. Depois, relativamente à questão, já que fala nas ajudas ligadas, há uma ajuda ligada que para nós é um bocadinho um contrassenso, que é a ajuda do tomate. Nós não compreendemos como é que um programa de desenvolvimento rural focado nas organizações produtoras vai atribuir uma ajuda ligada que destrói as organizações de produtores. Portanto, como os senhores deputados sabem, até este ano 2014, os agricultores produtores de mate eram obrigados a ser membros de uma organização de produtores, que depois esta organização de produtores é que fazia o contrato com a indústria para receberem a ajuda. Em 2015, simplesmente destrói-se isto e a indústria pode fazer um contrato diretamente com o produtor. Morte das organizações dos agricultores. O maior contrassenso que nós vemos numa medida, quer dizer, por um lado, assenta-se um programa de desenvolvimento rural focado nas organizações de produtores e depois faz-se uma ajuda ligada. Neste momento, o que é que está a acontecer? As grandes indústrias estão já a chamar os grandes agricultores, estão a fazer contratos diretos já com eles e os pequenos agricultores agora estão a ficar, coitados, isolados, porque ao irem para uma organização de produtores, quer dizer que começa a haver aqui custos de produção já mais elevados e, portanto, há uma medida ligada, que é a do tomate, que é assim o maior contrassenso em termos políticos que nós assistimos, que vai contra toda a linha que nós ouvimos política relativamente a isto, e vai destruir as organizações de produtores do tomate que estiveram a vigorar durante estes anos todos. Depois, relativamente à questão do greening. Portanto, a questão do greening, na nossa perspectiva, engloba três setores. Portanto, nós temos falado no leite e fizemos um comunicado relativamente ao leite, mas é o leite, o tomate e o milho, que são aqueles três setores que vão ser os mais afetados, porque, como sabem, as culturas permanentes não estão sujeitas às mesmas medidas e, portanto, estes são os setores. E, portanto, no caso do leite, há um problema que é um problema que nós, em Portugal, portanto, nós, o que nos está um bocadinho aqui a custar relativamente a isto, e o nosso comunicado é, nós sentimos-nos um bocado enganados, porque desde o princípio nós alertámos para este problema. Aliás, ainda quando o Dr. Capoulas Santos estava a negociar em Bruxelas, digamos, o programa, nós alertámos, se queremos aplicar o greening em Portugal, há determinados setores, como aqui está formatado, que ficam excluídos. Depois, o Dr. Capoulas Santos lá percebeu a dimensão e tentou alterar algumas coisas. Lembram-se que isto era a partir dos 10 hectares, depois ficou entre os 10 e os 30, e depois a partir dos 30 às 3 culturas, porque inicialmente era logo a partir dos 10 hectares as 3 culturas. Depois passou só a partir dos 30, portanto. Depois, inicialmente, a isenção até era mais baixa e depois passou para os 10 hectares, portanto, conseguiu-se alguma coisa. Mas depois, quando chegamos aqui a Portugal, portanto, todos percebemos o que é que estamos a falar, não é? Portanto, a 10 hectares, os agricultores ficam isentos e recebem o greening, a que têm direito. Entre os 10 e os 30 hectares, o agricultor tem que fazer duas culturas. E, portanto, como sabem, em Portugal, a tradição das culturas é o milho de silagem e é uma cultura forrageira, que normalmente é o azevém. E depois, a partir dos 30 hectares, os agricultores têm que fazer três culturas. Depois, para a questão da parte ecológica, os agricultores com mais de 15 hectares têm que retirar 5% da produção, que é obrigatório retirar estes 5%. E, portanto, o que estamos a falar aqui é da combinação destes setores. E, portanto, tanto no milho como no tomate, estes setores, ao retirar 5% da produção, estamos já a diminuir a produção a nível nacional e a afetar o rendimento do agricultor, porque um produtor de leite, se não produzir 5% da sua produção, vai ter que comprar ou milho silagem ou outro agricultor vizinho, mas como ele também está a reduzir, vai precisar dele, ou então tem que ir ao mercado comprar alimentação para os animais. Portanto, está desde logo a ter um preço mais elevado. No caso dos produtores do tomate, tem a ver com os seareiros, com a posse da terra, com o facto de eles estarem focados durante aquela fase no terreno. Depois, o que é que aconteceu agora nos últimos dias? Portanto, como os senhores sabem, ainda não saiu a portaria dos pagamentos diretos. A portaria dos pagamentos diretos em Portugal não saiu por culpa portuguesa. Portanto, não há nenhuma medida que esteja dependente de Bruxelas para que o Ministério da Agricultura não possa pôr cá fora a portaria dos pagamentos diretos. E, portanto, agora, numa portaria que nós já tivemos conhecimento em termos de projeto de portaria, e também num documento que está no IFAP divulgado, diz que, portanto, o Ministério da Agricultura, o IFAP, nomeadamente, vai fazer o controlo em maio, junho e julho. Portanto, quando o IFAP lá vai, está lá milho. Está lá milho, os agricultores não vão receber o greening. Ou seja, são 30% do pacote, como os senhores sabem, mas como isto, feitas as contas, são 60%, corresponde a 60% do RPB, lá está os tais 14 milhões de euros que estamos a falar. Portanto, de acordo com aquilo que está no site do IFAP e com o projeto de portaria que já nos foi apresentado e que nós já demos o parecer, fazer os controlos em maio, junho e julho, tal e qual como está determinado, a cultura que lá está é o milho e, portanto, os produtores da bacia leiteira, pura e simplesmente, não vão receber o greening. E, portanto, nós estarmos a aceitar uma coisa destas, para nós é um bocadinho estar revoltados com isto, quer dizer, andamos há meses e meses a solucionar. Que hipótese é que havia? A Espanha e a Suécia vão fazer dois controlos. Vão fazer um na altura em que está lá o milho e vão fazer outro na altura em que está lá a cultura forrageira. Depois, porque se for lá na cultura forrageira, se há a opção de alguns países que vão quando está a cultura forrageira, se for lá fazer o controle quando está a cultura forrageira, quer dizer que, primeiro, não precisa de retirar os 5%, porque está lá uma cultura forrageira. E a cultura forrageira é amiga do ambiente. E, por outro lado, como está lá a cultura forrageira, quer dizer que ele tem, digamos, o compromisso ao nível do greening. Portanto, em Portugal, como nós estamos com regulamentação muito atrasada, só vamos poder começar as candidaturas agora a 2 de março. Claro que se nós começássemos as candidaturas em janeiro, possivelmente podíamos fazer os controlos mais cedo. Mas como não, nós também não há milagres, não é? Hoje, por exemplo, foi para publicação as portarias de algumas medidas da Rede Natura, das medidas agroambientais, de outras para publicação. E, portanto, não, este ano, primeira campanha, não há condições nenhumas para começar as candidaturas antes do dia 2 de março. E, portanto, tem que haver aqui alguma alternativa e a nossa proposta. Inicialmente também nós propusemos que em Bruxelas se fosse negociar que o milho, como não é milho grão, é milho silagem, pudesse ser considerada uma cultura forrageira, classificada. Estão a ver? Porque se em Bruxelas nós conseguíssemos convencer a Comissão Europeia que se trata de uma cultura forrageira, que é exclusivamente para a alimentação dos animais, estava automaticamente dentro do greening e toda a gente cumpria o greening. Não vimos força no nosso governo para ir a Bruxelas bater-se com isto. E, portanto, aqui a questão do greening é uma questão altamente prejudicial e, sobretudo, não vemos aqui uma grande dinâmica no sentido de resolver o problema. Eu devo lhe dizer que há alguns agricultores que dizem que nós temos que levar as nossas vacas para a Praça do Comércio. Os 14 milhões é o greening para identificarmos o número de produtores de leite. O número de produtores de leite que estão acima dos 10 hectares, certo? Que são aqueles que são afetados. E, portanto, é a ajuda que eles deixarão de receber pelo facto do não...
Só no setor do leite?
Só no setor do leite.
Por ano?
Por ano. E só para os agricultores que têm mais de 10 hectares. Portanto, estes agricultores, o bolo, são 14 milhões de euros. E, portanto, em relação ao greening, é, digamos assim, o aspecto, o foco mais importante que nós temos relativamente ao primeiro pilar. E agora passava aqui a minha colega para falar do segundo pilar.
Muito obrigada. Saúdo também todos os senhores deputados. E então, de uma maneira breve, a nossa apreciação sobre o processo do PDR 2020. A Confagri acompanhou ao longo de 2 anos todo o processo de discussão e definição do PDR, com inúmeros pareceres, propondo medidas inovadoras, propondo também a retoma de algumas medidas do RURIS. Também fomos ouvidos, efetivamente, fomos miudamente ouvidos, mas ficámos, agora que temos a versão final, muito aquém de muitas das nossas propostas. E algumas foram completas surpresas na fase final da negociação do PDR 2020. Em concreto, saliento aqui duas medidas e que tocam numa questão que aqui foi abordada, colocada já por alguns grupos parlamentares e que nos satisfaz relativamente à vossa preocupação com o setor cooperativo agrícola. Nós defendemos a necessidade de haver medidas específicas que pudessem apoiar um processo de redinamização de maior dimensão, que favorecessem uma reestruturação do nosso tecido cooperativo. Fizemos inclusivamente um estudo que apresentámos ao Governo nesse sentido, trouxemos exemplos do que se passa a nível comunitário nesta matéria e até à fase final, os mais atentos podem ter reparado, havia uma medida que era a chamada integração empresarial. Essa medida tinha duas operações, uma que era a cooperação empresarial, portanto favorecendo a cooperação entre pequenas e médias empresas, que aqui sim não era restrito para o setor cooperativo, mas era especialmente vocacionado para eles. Uma medida de cooperação empresarial, como digo, e uma medida de redimensionamento para favorecer processos, nomeadamente de fusões. O processo parecia bem encaminhado até à fase final da negociação. Nos dias finais foi-nos dito que houve obstáculos por parte da Comissão Europeia e que a medida seria profundamente alterada. Portanto, há uma componente do redimensionamento empresarial que pura e simplesmente é eliminado e a medida da cooperação empresarial é restrita para pequenas e médias empresas. Microempresas. Ora, isto torna completamente o cenário que esperávamos completamente diferente e defrauda muitas das nossas expectativas em termos finalmente uma medida que respondesse a estas necessidades do setor cooperativo. Gostava de deixar aqui dois números, dois exemplos. A COGEC, uma Confederação Europeia de Cooperativas Agrícolas, da qual sobre membros, faz uma informação recente sobre a evolução do setor cooperativo na União Europeia entre 2012 e 2013 e aponta para um crescimento de 14% do volume de faturação do setor cooperativo. Temos aqui um exemplo em Espanha ao lado, em que a dimensão média das cooperativas agrícolas é o dobro da dimensão média das nossas cooperativas e em período de crise entre 2007 e 2012, apesar de se ter diminuído o número de cooperativas agrícolas em Espanha, da ordem dos 4%, tem um volume de faturação que aumenta 23%, um volume de emprego que aumenta 8%. Isto é obra de quê? É obra também de políticas claramente apostando neste setor, visando processos de integração. Infelizmente, não tem havido essa atenção e esse cuidado, e eu pergunto para o nosso tecido rural, económico e social, que resposta é que vai ser dada? É por essas OPs que vão se criar com aquela dimensão, ou é pensando num tecido pré-existente que tem que ser apoiado e que tem que caminhar progressivamente para uma maior dimensão? Portanto, isto liga com as OPs, com a questão das OPs que já aqui foi falado, e que consideramos que há aqui um discurso que não é perfeitamente coerente. Ou seja, todos estamos de acordo que importa organizar melhor a produção, isso pode ser feito e deve ser feito majorando os apoios a determinadas medidas, apoiando a criação dessas mesmas medidas, mas depois temos esta incoerência. Mas não estão instrumentos dados que permitam aqueles que não atingem OPs, nomeadamente, cai a medida que há pouco falei. Por outro lado, há aqui outras incoerências. Por exemplo, temos, se repararem, há uma medida para as OPs, para o apoio à criação de OPs, da qual é retirado o setor do vinho. O vinho, dois argumentos. Um deles porque tem alguns apoios na OCM, mas também porque está organizado em torno de cooperativas agrícolas, adegas cooperativas, e é verdade. Mas se formos ver os valores que foram colocados na primeira proposta para os níveis mínimos de volume de negócio para as cooperativas, afastam precisamente essas cooperativas também de virem a ser reconhecidas por essa via. Chegaram-nos a dar uma resposta, mas existe já algumas OPs reconhecidas no terreno, os agricultores podem se associar a essas OPs, não faz sentido, por exemplo, um agricultor dos vinhos verdes ir associar, não tem uma OP na sua região, ir associar-se, por exemplo, a adegas do Alentejo ou de outra região. Portanto, há aqui uma questão que depois é agravada Ainda não temos a versão final, é certo. Esperamos que haja uma profunda alteração daquilo que foi a proposta de portaria que foi colocada sobre a mesa e que a Confagri contestou vivamente. E temos agora também esta situação já aqui abordada de uma acreditação suspensa que, numa altura em que muitas entidades, nomeadamente cooperativas, se preparavam para levar à sua Assembleia Geral o processo de pedido de reconhecimento de acordo com as regras que estavam em vigor. Sabemos que isto são processos morosos, que envolvem nomeadamente Assembleias Gerais, e o que está a acontecer é que a disposição que está, quer a nível das agroambientais, quer a nível dos investimentos, é que esta prova de que o agricultor pertence a uma ou não a uma OP é colocada no à cabeça, portanto, com a submissão do seu projeto. Nós pedimos e fizemos uma sugestão concreta que depende apenas da vontade política do Governo, de que esta faça todo este percurso, este todo historial, que esta situação fosse aferida numa fase posterior. É perfeitamente possível, já o foi assim no passado e, portanto, julgamos que isto é importante, até do ponto de vista da execução da própria medida, porque aqui pode-se levar, imaginemos um sócio, uma cooperativa, sim, ela avisa, é importante para mim a majoração de 10%, não vou apresentar já os projetos à espera que esse processo se desenrole e, entretanto, a medida vai diminuindo a execução. Portanto, pois, mas está, neste momento está como condição logo das condições de acesso. É o momento em que é aferido isso. E nós achamos que não deve ser assim e que depende exclusivamente da vontade do Governo fazê-lo de outro modo. Também depois temos uma situação, por exemplo, para as agroambientais, que tem a ver com uma diferenciação dessa majoração, ser OP ou não OP, em função do setor. Temos uma majoração que é de 10% para os cereais e 5% para todos os outros setores. Portanto, se aqui o que está em causa é favorecer a organização da produção, pensamos que não faz sentido nenhum esta diferenciação. Segundo nos dizem, terá a ver com o modo de compensação de perdas no primeiro pilar. Eu pergunto se houver uma perda, como aqui tememos, no leite da ordem deste lugar, se é por esta via que vamos majorar os agricultores, deste modo que nos parece atabalhoado. Não é certo e, portanto, defendemos e propusemos que a majoração a nível das agroambientais para as organizações fosse idêntica para todos os setores. Achamos que é esse o papel da medida. Nos jovens também houve novidades já no final da negociação. Aqui nem sempre vantajosas, vão ser, sabemos, por exemplo, no período de transição ficam ainda 1.300 jovens que ficaram que vão ter que ser analisados os seus projetos à luz das novas regras. Portanto, é um número grande. Período de transição, aqui foi questionado, obviamente que é um período que foi bem-vindo, haver hiatos, haver uma sequência. O problema é quem vai ficar prejudicado em termos das novas regras e que vai diminuir a sua expectativa relativamente aos apoios que pretendia. Já agora dos jovens, a questão foi colocada à questão do vinho. Creio que foi uma questão que a Confagri colocou, porque não considerar a questão do vinho não nos fazia nenhum sentido. Ela vai ser considerada em 75%, também não percebemos o porquê não os 100%, qual a razão, porque não é considerado essa situação. Também houve aquela componente que passámos todo este período prévio ao fecho do programa, que tinha a ver com uma componente, a expectativa que havia de uma componente específica para a aquisição de terras e de gado, que ia em valor de 60% até aos 20 mil euros, e que é também uma componente que cai na fase mesmo nos últimos dias, o que é estranho quando se está em processos de negociação ao longo de tanto tempo como houve, como é que há estas mudanças estas no final da negociação. Uma preocupação também relativamente à formação, que é algo conexo aqui com a questão do PDR e que existe uma situação ainda confusa como e quem vai assegurar a formação que o setor necessita. O PDR não tem nenhuma componente fiducial europeu. Os outros programas, portanto, vai ter que ir aos outros programas procurar a formação que o setor necessita, mas os outros programas também têm especificidades próprias a nível de elegibilidades e de prioridades e temos aqui alguns problemas, algumas dúvidas relativamente a esta, a toda esta componente da formação para os jovens e não só para os jovens. Eu posso, e não são números meus, a questão, por exemplo, da necessidade de Portugal formar os seus aplicadores em fitossanitários que até o novembro deste ano, segundo os números do Ministério, são ainda 200 mil agricultores que carecem dessa formação. Eu pergunto onde é que está o pacote disponível financeiro para poder dar essa formação. E temos outros números, 10 mil agricultores por ano em proteção integrada, 3 mil agricultores em produção integrada, portanto há aqui também uma dúvida relativamente a toda esta situação. E para não roubar tempo também às outras questões, passava à questão da
Neste presença. Caso, a componente feminina da Confagri, aqui presente também ao alto nível de Secretariado-Geral,
juntas,
tem 28 minutos, tem mais 12 minutos do que o tempo inicialmente previsto, o que está manifestamente a prejudicar, dou com certeza. Mas o que está manifestamente a prejudicar os técnicos da Confair aqui presentes também. Não, por favor.
Mas não era aqui, não havia paridade.
Mas vamos deixar depois essa apresentação também. Vamos deixar depois essa apresentação também.
Os senhores fizeram muitas perguntas.
Bem, relativamente à floresta, Sr. Deputado Manuel Isaac, obrigado pela pergunta. Realmente, há dois dias foi a noite dos Oscars e esse, sem dúvida, foi uma grande notícia que nós tivemos a nível da fiscalidade verde, da isenção do IMI. Foi espetacular, foi muito interessante para os proprietários, além de pertencentes à ZIF também, aqueles que têm plano de gestão florestal. E se nós formos hoje ao site do ICNF, vemos lá como destaca a quantidade de pessoas. Já era obrigatório fazer plano de gestão florestal, mas havendo esta medida, é claro que é isto é que vai acontecer, é medidas de incentivo, ou seja, de beneficiação reais, e o site do ICNF está cheio de planos de gestão florestal em discussão pública, ou seja, foi uma medida muito, muito interessante para os proprietários e muito interessante para os aderentes das GIFs. Sobre o PDR, já não posso dizer o mesmo, de felicitar realmente as medidas florestais. A pergunta que foi feita realmente no outro anterior quadro, no PRODER, havia uma diferenciação clara entre espécies de rápido crescimento e espécies que não eram de rápido crescimento. Realmente, nesta medida, existe um apoio igual. Nós discordamos totalmente. A Confagri sempre emitiu opiniões a dizer que não concordava que houvessem apoios iguais para espécies diferentes. Realmente é algo que nós achamos incrível. Como é que pode haver este apoio? E pronto, foi referido o eucalipto. É claro que é um... Como é que é possível haver o apoio igual ao eucalipto para espécies autóctones, para espécies de... adaptadas edafoclimaticamente a Portugal. Achamos que não é minimamente interessante. Há uma medida, porém, que eu queria destacar, que é o 811, que é a florestação de terras agrícolas, que há uma diferenciação, mas que diz nas condições de acesso as espécies elegíveis são as que constam nos PROF, tal como previsto no seu articulado. Como é que é possível que, se as metas estão suspensas, poderá haver mais uma vez apoio a folhosas? Também depois há o limite, claro, do eucalipto, esperemos que não seja permitido, mas as metas dos profs não estão publicadas e é uma coisa que nós lutamos desde o REJAR, desde que foi implementado o regime jurídico de arborização, e publicarem as metas dos profs. Duas pequenas notas que não foi perguntado, mas queria referir relativamente à medida de investimento florestal, que é a medida 4. Nunca foi, conforme a General Dina referiu, as discussões públicas todas que houve, nunca foi referido que as OPFs, ou seja, as associações e as cooperativas inscritas como OPFs, poderiam ir a essa medida. Era PMEs e OCPFs, Organizações de Comercialização de Produtos Florestais. Estamos a falar de investimento em máquinas de abate, máquinas de rechega, máquinas de transporte, transporte da matéria-prima até à indústria. Vai haver apoios para as associações, para organizações que não têm... No seu core business, não é a comercialização, nunca foi discutido isto e aparece aqui que são as PMEs, as OCPFs e as OPFs, Organizações de Produtores Florestais. Nós discordamos completamente porque não é o seu âmbito, o seu trabalho isso. A outra questão que eu queria referir é a primeira medida que vai abrir florestal, a primeira medida vai abrir a meio de março, é o 813, relativamente à prevenção de agentes bióticos e abióticos, que é incêndios e fitossanidade. Prevenção. Está previsto no cronograma que é distribuído, no cronograma que está, abrir a meio de março. Mas a portaria ninguém conhece. Nunca fomos ainda consultados. É daqui a 15 dias que irá ser publicado ou não, mas nós não conhecemos. Depois remete para os planos de ação do Programa Operacional de Sanidade Florestal, um programa muito conhecido, que nós todos participámos, os parceiros, a Confagri, com os seus contributos, onde remete para os planos de ação nacionais. Existem só três. Estamos a falar do nemátodo, o plano de ação do cancro resinoso e o plano de ação da vespa das galhas do castanheiro. Não existe mais nenhum plano de ação. Existem estes três, só estes três planos de ação. E para uma medida, isto demorou bastante tempo a ser feito, foi várias reuniões no ICNF, e é uma medida que vai abrir agora em março, então estamos bastante preocupados que seja exclusivamente para algumas doenças e que isto não esteja a ser mais acelerado. Obrigado.
Uma questão que ficou aqui. Sim. Uma questão que tinha sido colocada tinha a ver com os seguros agrícolas. O que é que nós achávamos desta alteração? Aqui nos seguros, vamos ver, temos uma situação mais favorável que acontece no setor do vinho, porque ele é via OCM. Por exemplo, logo uma situação é que o prejuízo minimizável nesta OCM é 5%. Enquanto o prejuízo mínimo a partir do qual é atribuído a indemnização, é isso, a definição, enquanto nos outros que caem no âmbito agora do PDR, que são cofinanciados pelo PDR, o prejuízo mínimo indemnizável é 30%. Isto é uma restrição grande à adesão dos produtores. De qualquer modo, também temos outra situação, por exemplo, a pecuária, que não existe seguros bonificados para a área da pecuária, apesar de no passado ter existido já trabalhos do grupos de trabalho entre a administração e as organizações nesse sentido, mas é uma área não coberta. Portanto, isto é um processo, obviamente, que faz sentido que ele, sendo apoiado pelo FEADER, faz todo o sentido que ele tenha sido incluído no PDR 2020, e dizer que a Confagri está a fazer sessões, amanhã mesmo vamos ter uma, em que estamos a tentar divulgar e sensibilizar os agricultores para a importância dos seguros agrícolas, porque pensamos que é algo cada vez mais necessário no futuro.
Muito bem. Está assim concluída esta audição com a Confagri. Agradeço às senhoras engenheiras, senhores engenheiros, a vossa presença na comissão, os contributos e os esclarecimentos que aqui deixaram bem úteis. Senhores deputados, estão concluídos os nossos trabalhos hoje. Retomaremos amanhã o conjunto das audições que ainda temos previstas sobre esta matéria. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.